Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar seu livro, Química Inorgânica, de Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke e Fraser Armstrong. É um manual universitário de referência, publicado em português pela Bookman, como tradução da sexta edição da obra originalmente editada em inglês. Inserido na tradição iniciada por Shriver e Atkins, o livro organiza os fundamentos e os desdobramentos modernos da química dos elementos, conectando estrutura, ligação, reatividade e aplicações. Seu propósito não é apenas catalogar propriedades de substâncias, procura explicar como modelos eletrônicos e princípios físico-químicos permitem prever comportamentos de átomos, íons, moléculas e sólidos. A edição brasileira adota a terminologia recomendada pela IUPAC de 2005, aspecto relevante para a comunicação técnica e para o estudo sistemático de compostos de coordenação. O escopo abrange temas centrais da formação universitária, incluindo estrutura atômica, simetria molecular, química de coordenação, elementos dos blocos da tabela periódica, materiais e processos de interesse biológico e industrial. Trata-se, portanto, de uma obra de estudo progressivo, voltada à compreensão conceitual e à resolução fundamentada de problemas químicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ligação química como fundamento para interpretar estruturas e propriedades. O livro parte da ideia de que a química inorgânica se torna inteligível quando estrutura eletrônica, geometria e propriedades macroscópicas são examinadas em conjunto. Modelos de ligação ajudam a explicar por que espécies aparentemente semelhantes apresentam cores, magnetismo, estabilidade ou reatividade distintos. Em vez de tratar fórmulas como dados isolados, a abordagem permite relacionar distribuição eletrônica, polaridade, forças interatômicas e formas moleculares. Esse percurso é especialmente importante porque compostos inorgânicos abrangem desde moléculas pequenas até redes cristalinas extensas. E nenhum modelo único descreve todos esses casos com a mesma eficiência. Conceitos como ligação iônica, covalente e metálica são, assim, pontos de partida para analisar situações reais, não classificações rígidas. A discussão de simetria e de orbitais moleculares amplia esse repertório, oferecendo instrumentos para interpretar ligações localizadas ou deslocalizadas e prever consequências espectroscópicas e estruturais para o estudante. O ganho está em substituir a memorização dispersa por critérios de análise identificar elétrons de valência e estimar a geometria plausível. Vamos considerar a natureza dos ligantes ou átomos envolvidos e avaliar como esses fatores modificam a energia do sistema. Essa base conceitual sustenta os capítulos dedicados aos elementos, à coordenação e aos materiais, em segundo lugar. Periodicidade e química dos blocos como organização da diversidade elementar. A tabela periódica funciona no livro como uma estrutura explicativa para a diversidade da química inorgânica. A organização por blocos S, P, T e F permite comparar tendências de tamanho atômico, eletronegatividade, estados de oxidação e padrões de ligação sem reduzir cada elemento a uma lista de fatos. Tal perspectiva é necessária porque a periodicidade indica tendências gerais, mas também revela exceções importantes, sobretudo entre metais de transição e elementos mais pesados. Ao estudar grupos e blocos, o leitor pode entender por que determinados elementos formam cátions estáveis, outros favorecem ligações covalentes, e outros ainda exibem múltiplos estados de oxidação. A comparação entre elementos vizinhos evidencia o papel da carga nuclear efetiva, da blindagem eletrônica e da disponibilidade de orbitais de valência. Também torna mais clara a diferença entre comportamento químico de elementos leves e pesados de um mesmo grupo. A utilidade didática desse arranjo é conectar princípios gerais a famílias concretas de compostos, como hidretos, haletos, óxidos e oxoânions. Dessa forma, a química descritiva não aparece como inventário arbitrário, ela é interpretada à luz de tendências eletrônicas e termodinâmicas. O leitor desenvolve condições para antecipar propriedades e reconhecer os limites das previsões periódicas. Em terceiro lugar, compostos de coordenação e o papel dos ligantes na reatividade metálica. A química de coordenação ocupa posição central porque mostra como íons metálicos alteram profundamente seu comportamento ao se ligarem a moléculas ou ânions doadores. O livro trata esse campo como ponte entre princípios de ligação, geometria, espectroscopia, magnetismo e reatividade. A identidade do metal, seu estado de oxidação, o número de coordenação e a natureza dos ligantes influenciam a estrutura e as propriedades do complexo resultante. Esse conjunto de variáveis explica, por exemplo, por que complexos podem apresentar diferentes geometrias, cores e respostas magnéticas. A nomenclatura é mais do que uma convenção editorial, ela fornece uma linguagem precisa para representar espécies que variam em carga, composição e modo de ligação. Na edição brasileira, o emprego das recomendações da IUPAC de 2005 atualiza especialmente a designação de ligantes, favorecendo consistência com a comunicação científica contemporânea. O estudo de coordenação também é decisivo para compreender processo de substituição de ligantes, equilíbrio em solução e estabilidade de complexos. Essas ideias têm alcance prático em análise química, catálise, química bioinorgânica e tecnologia de materiais. Ao articular descrição em modelos eletrônicos, a obra mostra que a coordenação não é um capítulo periférico, mas uma das linguagens fundamentais para entender a química dos metais. Em quarto lugar, conexões entre química inorgânica, materiais e processos industriais. Um traço relevante da obra é tratar a química inorgânica como base para tecnologias e materiais que moldam atividades industriais. A composição e a estrutura de sólidos inorgânicos determinam propriedades como condutividade elétrica, comportamento magnético, resistência térmica, atividade catalítica e resposta óptica. Por isso, o estudo de redes cristalinas, óxidos, ou metais, e outros sólidos não se limita à descrição de substâncias, oferece ferramentas para compreender a relação entre organização microscópica e função. A química dos elementos também ajuda a interpretar processos de obtenção, transformação e uso de matérias-primas, nos quais equilíbrio, oxidação e redução. Acidez e estabilidade são fatores decisivos. O livro posiciona esses temas em continuidade com conceitos de estrutura e ligação, evitando que aplicações pareçam exemplos desconectados da teoria. Essa integração é útil para estudantes que precisam reconhecer por que metais são empregados em ligas, por que certos óxidos são relevantes em cerâmicas e catalisadores, ou como propriedades eletrônicas se refletem no desempenho de um material. A abordagem não substitui textos especializados em engenharia ou ciência dos materiais, mas constrói o vocabulário químico necessário para acessá-los criticamente. Assim, a aplicação industrial aparece como consequência racional de princípios inorgânicos e não como mera lista de utilidades. Por último, dimensão bioinorgânica e presença dos metais em sistemas vivos. Ao incluir conexões com a biologia, o livro reforça que elementos inorgânicos não pertencem apenas a minerais, laboratórios ou processos industriais. Íons metálicos e espécies inorgânicas participam de funções vitais. Geral, porque suas propriedades de coordenação e seus estados de oxidação permitem ligar biomoléculas, transportar espécies químicas ou mediar transformações. A importância desse tema está em evitar uma separação artificial entre química inorgânica e bioquímica. Os mesmos princípios usados para analisar um complexo metálico em solução ajudam a discutir centros metálicos em ambientes biológicos. Embora estes operem sob restrições adicionais de meio aquoso, seletividade e controle estrutural por macromoléculas. A ligação entre metal e ligante, a geometria local e a possibilidade de transferência eletrônica são variáveis que condicionam a função. O texto, portanto, oferece uma base para compreender por que a disponibilidade, a forma química e a coordenação de um elemento podem ser tão relevantes quanto sua simples presença. Essa perspectiva também amplia a noção de reatividade, pois mostra que sistemas vivos regulam reações por meio de ambientes químicos específicos. Para alunos. O benefício é perceber a continuidade entre conceitos fundamentais de coordenação e questões aplicadas de metabolismo, processos redox e atividade de moléculas de interesse biológico. Em conclusão, química inorgânica é especialmente indicado para estudantes de graduação em química, farmácia, engenharia química, engenharia de materiais e áreas afins que necessitam de uma visão estruturada da disciplina. Também atende leitores que já dominam fundamentos gerais e desejam organizar o estudo dos elementos, dos complexos metálicos e dos sólidos a partir de princípios de estrutura e ligação. Seu principal benefício intelectual é transformar uma área frequentemente percebida como extensa e baseada em exceções em um campo que pode ser investigado por tendências periódicas, modelos eletrônicos, argumentos de simetria e relações entre estrutura e reatividade. Na prática, essa formação apoia a leitura de artigos, interpretação de propriedades de substâncias e a resolução de problemas acadêmicos que envolvam nomenclatura, estados de oxidação, geometria e estabilidade química. A obra se destaca entre manuais similares pela amplitude equilibrada entre fundamentos e aplicações. Ela não restringe a química inorgânica à descrição dos elementos, nem converte o texto em exposição exclusivamente teórica, conecta coordenação materiais. Indústria e biologia em uma mesma arquitetura conceitual. A continuidade da tradição de Shriver e Atkins confere ao livro uma organização consolidada, enquanto a sexta edição atualiza o enquadramento e a edição brasileira incorpora a nomenclatura alinhada às recomendações da IUPAC de 2005, para uso eficaz. É mais adequado como texto de acompanhamento contínuo de disciplinas do que como consulta superficial, pois seus maiores resultados surgem quando conceitos e exemplos são estudados de forma integrada. Se você quiser apoiar Mark Weller, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!